O falecimento da juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, pode mudar o rumo das eleições presidenciais do país. A mulher que se tornou um ícone atuando na justiça norte-americana, especialmente na defesa de pautas feministas, deixa vago seu assento no órgão máximo do judiciário estadunidense. Além da cadeira deixada pela magistrada, há outras oito no Supremo, sendo três delas ocupadas por democratas e quatro por conservadores. O assento restante pertence a John Roberts, classificado como uma figura pendular pelo professor Felipe Pereira Loureiro, do Instituto de Relações Internacionais da USP, já que, apesar de conservador, o juiz varia o seu posicionamento a depender da pauta discutida na corte. O especialista também explica a importância da vaga deixada pela magistrada falecida.
Ela é importante no curto prazo e ela é importante no médio e longo prazo. Hoje, a situação na Suprema Corte é uma situação que favorece os conservadores. Se os republicanos conseguirem nomear uma nova juíza, que certamente vai ser uma figura bastante conservadora, eles, no mínimo, vão ficar com 5-4 muito sólido. E muito provavelmente, em vários temas, vão até poder atingir um 6-3. Caso o Chief Roberts acompanhe também esses cinco conservadores. Por que que é importante? No curto prazo, vários temas estão em debate hoje na Suprema Corte, que vão desde a questão da saúde nos Estados Unidos até questões que envolvem direito de voto, quem tem direito de voto em determinados estados, como se faz o voto por correio, tudo isso está em discussão e pode chegar em discussão na Suprema Corte e no longo. Você pode criar uma situação dos conservadores terem uma maioria sólida numa corte que decide várias questões fundamentais em termos de direitos civis nos Estados Unidos. Então, desde questão que envolve direitos de minorias até questões básicas sobre direito ao trabalho, bem-estar social.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, legítimo de indicar aquela ou aquele que sucederá a Ginsburg no cargo, já afirmou que realizará sua indicação em breve. Após a escolha de Trump, será a vez do líder republicano no Senado, Mitch McConnell, escolher levar ou não a pauta ao Congresso nesse momento. Então caberá aos senadores avaliar a indicação. O Senado estadunidense é composto por 53 membros conservadores e 47 democratas. Portanto, tudo indica que, caso chegue ao legislativo, a indicação de Trump será validada. No entanto, de acordo com Felipe, caso os republicanos escolham dar prosseguimento à substituição de Ginsburg nesse momento, o partido estará cometendo uma incoerência histórica e colocando em risco a estabilidade da sociedade norte-americana.
Se os republicanos forçarem a votação, como tudo indica que eles farão, isso só ampliará a polarização política nos Estados Unidos. Em 2016, né, com a morte do juiz Antonin Scalia, que foi juiz da Suprema Corte, que faleceu em fevereiro de 2016, abriu-se uma vaga para a Suprema Corte que o Obama deveria nomear o sucessor. Ele morreu, Scalia morreu em fevereiro de 2016. Portanto, havia quase um ano até o final do mandato do Obama ainda. O líder dos republicanos à época, que é o mesmo líder dos republicanos agora, na época, em 2016, disse que não levaria a nomeação do indicado pelo Obama porque era um ano eleitoral e seria justo que a população norte-americana pudesse dizer qual presidente deveria indicar o substituto para o Scalia. Então, se os republicanos levarem isso à frente, vai ser uma incoerência extraordinária, uma demonstração de hipocrisia política. E por que que eu digo que tende a polarizar? E, inclusive, colocar até as instituições norte-americanas em fragilidade. Porque os democratas já deixaram muito claro que se os republicanos de fato fizerem isso e não esperarem as eleições presidenciais, e se os democratas obtiverem a maioria no Senado, tudo está na mesa. Os democratas se colocam à disposição, inclusive, de aumentar o número de juízes da Suprema Corte, a fim de reparar o que eles entendem ser uma injustiça histórica. Só que uma mudança dessa tem consequências. Isso vai abalar a institucionalidade, isso traz consequências.
A morte de Antonin Scalia e toda a polarização política gerada em torno da disputa pelo assento vago foram, em 2016, essenciais para que Trump se elegesse presidente do país. A possibilidade de indicar um novo membro para a Suprema Corte que teria o presidente eleito mobilizou de maneira potente os republicanos e garantiu a vitória. 4 anos depois, em 2020, há mais uma vez um assento vago e a pergunta é: quem irá se favorecer da situação dessa vez? democratas ou republicanos?
A campanha do Trump, ela vinha apresentando uma dificuldade de foco muito grande. E ele vinha colocando a questão da Suprema Corte, ou tentando colocar a questão da Suprema Corte, de novo como um foco. Tanto que ele lançou, por exemplo, uma lista, né, das pessoas que ele nomearia caso ele fosse reeleito e se abrisse uma vaga. Que agora existe uma situação real, existe uma vaga. Não é uma questão hipotética. Isso, querendo ou não, dá um foco para a campanha muito grande, especialmente para trazer esses temas da chamada guerra cultural, né? Da questão dos direitos de minorias, a questão do aborto, que é um tema absolutamente fundamental para os evangélicos nos Estados Unidos. Agora, a decisão dos republicanos de colocar, portanto, um substituto neste momento, é difícil a gente saber agora o efeito que essa atitude claramente incoerente com o que os próprios republicanos fizeram em 2016, é difícil a gente prever o efeito que isso vai causar em independentes e republicanos mais moderados. Uma atitude como a da antecipação do voto pode acabar fazendo com que determinados setores mais moderados e independentes vejam esse tipo de ação, né, de uma maneira negativa.
Além de afirmar que realizará sua indicação em breve, Donald Trump sinalizou que escolherá uma mulher. A afirmação, acompanhada da lista por ele apresentada, que traz 20 nomes que ele poderia indicar para o cargo, já geram especulações sobre quem será o escolhido. Por fim, o professor do Instituto de Relações Internacionais da USP comenta as possibilidades.
Você tem hoje duas juízas que são favoritas. A Amy Barrett, que é uma juíza que atualmente atua em uma corte de apelação federal em Chicago, e a Bárbara Lagoa, que é uma juíza latina, de descendência cubana-americana, e hoje atua também na Corte Federal de Apelação em Atlanta. Esse é um ponto interessante, porque no caso da Barrett, claramente, uma indicação como a dela, que é uma figura muito conservadora e extremamente identificada com valores religiosos, energizaria enormemente os evangélicos. Enormemente. Né? Principalmente na discussão sobre aborto. No caso da Bárbara Lagoa, é também um movimento eleitoral muito interessante. Por quê? Porque ela é da Flórida. A Flórida é um estado absolutamente crucial para as eleições norte-americanas. O Trump precisa vencer a Flórida para conseguir, né, ter chances no colégio eleitoral. E na Flórida, os latinos são fundamentais. E o Trump vem criando um conjunto de ações para tentar obter apoio dessas comunidades.
Eu conversei com o professor Felipe Pereira Loureiro, do Instituto de Relações Internacionais da USP, sobre a disputa pela cadeira deixada vaga no Supremo dos Estados Unidos. Danilo Moliterno, para a Rádio USP.